de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não.
Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar.
É isso aí, gente. Voltamos com o programa Vamos à Luta. Começamos esse segundo bloco com o sambista Zé Cat, né, que canta a música Opinião. Um samba aí de resistência e um orgulho de quem mora na quebrada. É isso aí, vamos construindo junto. Sobe mais um pouquinho.
Estou pertinho do céu.
É isso aí, gente. Então, antes de abrir o microfone agora para os convidados para o segundo bloco, a gente vai ouvir um informe enviado pela Ceres Hadid. Ela é integrante da direção nacional do MST e ela está ali no assentamento norte do Paraná. Então, vamos ouvir o áudio dela, que é bem bacana.
Olá, eu sou Ceres Hadid, da direção nacional do MST. Sou assentada no assentamento Maria Lara, que fica em Centenário do Sul, no norte do Paraná. Agora, durante o mês de março, entre os dias 8 e 14, a gente vai realizar, a nível nacional, a jornada de luta das mulheres. Tradicionalmente acontece no entorno do dia 8 de março, mas que esse ano, sem dúvida nenhuma, dada a crise profunda que a gente vem vivendo no nosso país e no mundo, agravada, é claro, pela pandemia da Covid-19, ela assume um sentido muito mais forte, muito mais contundente, no sentido da defesa da vida. Então, a nossa jornada leva o lema Mulheres Sem Terra, em defesa da vida, contra a fome e as violências. Porque a gente entende que esses temas, eles são latentes à nossa sociedade, urgentes e necessários de serem enfrentados e combatidos. Tanto o tema da defesa da vida, da defesa de relações mais humanizadas entre as pessoas, entre nós e todas as formas de vida, entre nós e a natureza, construir um mundo possível de se viver com prosperidade, com outros valores que não os pregados aí pela lógica do capital, pela lógica do mercado. A gente também aponta nesse sentido o combate à fome, que é uma violência estrutural, uma violência que infelizmente assola milhares de pessoas no nosso país e no mundo, milhões de pessoas sofrem com essa que também é uma pandemia. Então, enfrentar a fome como uma questão política, como uma questão necessária de ser combatida, o direito de se comer e de comer bem como um ato humano, primordial, necessário, para nós uma bandeira essencial de luta. E também enfrentar nesse sentido aí todas as formas de violência contra as mulheres, contra as populações LGBT, contra os vulneráveis, as crianças, contra todos os povos trabalhadores. Todas as formas de violência a gente entende que precisam ser combatidas e eliminadas da nossa sociedade. Então é nesse sentido que a gente se coloca em luta e durante a nossa jornada do 8 de março vamos realizar diversas ações em todo o Brasil, algumas inclusive de cunho internacional, e aqui no Paraná especificamente vamos desenvolver várias ações no sentido da doação de alimentos, de kits de alimentos, de kits de higiene, também kits de saúde, várias ações de doação de marmita, já alguns alimentos preparados, prontos para algumas comunidades no interior do Paraná e também em Curitiba. Ações de solidariedade nos hemocentros esparramados pelo estado, então a gente vai ter centenas de pessoas doando sangue durante essa semana de lutas, e também ações internas nos nossos assentamentos e acampamentos, motivando os nossos companheiros aí a seguir se cuidando por nós, por todas nós, e para que a gente possa enfrentar e sair desse período tão difícil pelo qual o nosso país está passando, mais fortalecidas e pessoas, seres humanos melhores. Então é por isso que a gente luta e é por isso que a gente vai estar nas ruas aí se organizando durante os dias 8 e 14 de março desse ano.
É isso aí, obrigado pelo áudio das séries, né? Um áudio importante, né, na construção da luta, né, que mostra como os coletivos, os grupos se organizando estão fazendo a diferença, né, diferente do governo que está deixando muito, muito a desejar. Então, José, vamos aproveitar aí o áudio das séries, né, você até falou no bloco anterior sobre o projeto de vocês, né, Mães da Favela, que é um projeto muito bacana, né, que tem essa relação com as mães, que são uma das mais afetadas com toda essa questão, mas tem outros também, né, fala um pouquinho do Favela Contra o Vírus, os outros projetos e da abordagem que vocês têm em relação ao Estado, né, que a CUFA tem todo um acompanhamento em vários setores aí da nossa sociedade, várias cidades aí, explica um pouquinho pra gente essa abrangência que vocês têm e também um pouco de como você vê, né, a falta do Estado nesses locais onde vocês estão atuando, porque se vocês estão atuando é porque realmente essas pessoas estão passando muita dificuldade. Então situa um pouco as pessoas que estão nos ouvindo.
Ok, Diogo, lindo o áudio, né, assim, motiva a ouvir pessoas, né, e saber que nós temos várias outras frentes trabalhando, né, e assim, a gente acaba não sabendo devido à correria, mas ouvir e saber, né, eu tenho alguns contatos, né, tenho algumas parcerias com o pessoal do MST e tenho visto o lindo trabalho e o trabalho relevante que eles fazem. Parabéns a eles, a todos os assentados, a todas as pessoas aí que estão na linha de frente também. No caso, o CUFA Contra o Vírus, ele trabalha direto nessa questão da prevenção, né, no trabalho de estar orientando também as pessoas e disponibilizando também atendimento psicológico, né, para as nossas favelas. Então ele abrange diretamente essa questão da conscientização e do trabalho de prevenção, né, do vírus. Isso desde de levar o material, né, de higiene para essas pessoas, a máscara, porque uma coisa, Diogo, a gente tem que ter em mente que a favela não entrou em home office. Isso é claro. Então o jovem, né, que geralmente são jovens que trabalham no posto de gasolina que está lá atendendo, esse rapaz é da periferia, né, ele não é morador do centro, dos grandes condomínios, né, então ele continua ali. O pessoal dos mercados, né, os porteiros, essas pessoas continuaram trabalhando, continuaram vendendo só mão de obra, porque são a única fonte de renda familiar. Então essas pessoas continuam ali trabalhando, né, fazendo com que a base ainda continue se sustentando. E a partir daí também a gente pensou no Mães da Favela, né, que é um projeto específico, e relançamos ele agora, dia 1º, né, relançamos o Mães da Favela 2, porque a gente acreditava, né, e eu acho que isso é do ser humano, em acreditar que a gente ia superar isso, que ia ter uma mudança, e por fim nós entramos agora numa espiral, né, de descontrole, né, de descontrole da situação e mortes e etc, que a gente que assusta, né, e essas pessoas precisam comer. Então a gente focou nas mães e criou Mães da Favela e o Mães da Favela 2 agora, e a gente vai continuar atendendo essas pessoas, né, e conclama aí as pessoas a doarem, né, porque caiu muito as arrecadações. O Tanaka pode explanar um pouquinho aí, né, no começo teve uma sensibilização muito grande e por fim deu uma caída, e a gente relança agora convocando as pessoas a doarem, porque tem pessoas precisando, tem pessoas que não têm o que comer, e realmente é essa a palavra, né? Não se encaixa outra, não tem como a gente fazer meio termo aqui. Tem pessoas que não têm o que comer, e um exemplo assim para a gente entender a situação: nós doamos, levamos, cadastramos 200 cestas básicas e fizemos todo o acordo, né, para levar a organização, translado e etc. Quando nós chegamos lá, a própria liderança e mais algumas pessoas cadastraram outras 200. A gente falou: ó, nós só temos 200. Ela falou: não, nós vamos dividir essas 200 que nós temos com mais outras 200 pessoas. E a gente ficou assim, estarrecido, né? Ficamos apáticos, né? Sem saber o que fazer, porque a nossa vontade era atender todo mundo e a gente não conseguia, e aquelas pessoas se solidarizaram com as outras pessoas e fizeram esse racha de cesta básica para ver o tamanho da situação. Em um outro caso, a gente encontrou uma mãe passando os filhos para o Conselho Tutelar, porque ela não tinha o que dar de comer para essas crianças, então ela passou esses filhos para o Estado, para a responsabilidade do Estado, porque ela não tinha o que comer. Tamanha dificuldade que é para essas pessoas. E de forma geral, assim, a presença do Estado dentro da favela se amplia de várias formas, né? Assim, a ausência, desde da questão da saúde, educação e etc, etc, etc. O abismo social, ele é gigantesco, aí tem vários viés sociológicos, sociais, né, de várias formas que pode ser estudado, e numericamente tem estatística para isso, uma vez que eu apoio, sou fruto também da academia, depois de me tornar um intelectual orgânico, que eu não dispenso toda a minha formação de favela, toda a minha luta lá, né, toda o conhecimento que eu recebi de ancestrais, de pessoas que vinham lutando antes da minha pessoa, para que eu pudesse receber todo esse conhecimento e revertê-los, e a partir daí somar com a ideia da academia. Mas não dá para a gente ficar pensando e idealizando esses territórios, né, a partir da ideia de rato de laboratório. Essas pessoas não são ratos de laboratório, são pessoas, são seres humanos, são pessoas que contribuem diariamente com seus impostos. Então aí a gente vê o distanciamento das políticas públicas. Eu ressalto, e sempre estou ressaltando isso, porque a gente tem que discutir política pública a partir da base. Então o distanciamento também é porque não se discute a partir da base, entendeu? Qual é a realidade das pessoas que muitas vezes o que se cria na atmosfera do Estado e faltando, né, não dispensa a academia, reforça que ela contribui muito, a ciência ela é de suma importância para a evolução desses territórios. Porém, a gente tem que ouvir a base também, a base ela tem que ser participativa, ela não pode ser o rato de laboratório. Aí as políticas públicas seria mais eficaz, a gente conseguiria diminuir esse abismo social que é gritante. Então, a ausência do Estado, ela passa a ser no sentido dessa forma, entendeu? De não ir até a base e reestabelecer esse diálogo, porque a base era participativa de dois em dois anos, né? Ou de um ano e pouco, que é do pleito eleitoral. Aí ela é participativa. Caso contrário, ela não é participativa dessa grande construção do que é melhor para esse indivíduo. E nem sempre o que eu acho que é melhor para a favela, agora enquanto instituição, é bom para a favela. Por isso que para nós a participação desses territórios dentro das nossas discussões e construções é de suma importância. E a gente nunca despreza esse território. Ele parte do princípio de que eles participam e ajudam a construir a política pública. Então a gente não distribuiu cesta básica porque a gente achou que essas pessoas precisavam. Elas mesmas é que falou, ó, nesse exato momento que nós precisamos de cesta básica. Num segundo momento que elas falaram, o que nós precisamos? De dinheiro. Nós precisamos pagar a conta, nós precisamos comprar remédio, nós precisamos se locomover. Então vamos arrumar dinheiro para essas pessoas. E num terceiro momento nós descobrimos, né, e conversando com elas, que ele não estava tendo acesso à internet, ou para chamar o Uber, ou para ir para o centro, ou para mandar recado, ou para mandar um WhatsApp para um parente que está em outra cidade, mas que eles estavam bem, ou saber como é que estava um outro parente, as coisas mais básicas, mais complexas. Aí a gente cria um projeto onde nós temos mais de 10 mil mães conectadas. E a gente fazendo um cálculo agora de 4,2, que é a média de membros por família, então a gente vê quantas pessoas nós estamos impactando no estado do Paraná. Então a nível de Brasil, a gente está atendendo 5 mil favelas. São mais de 1,5 milhão de famílias no Brasil. Então, aqui no Paraná não é diferente, entendeu? Então, nós temos uma proporção, a gente faz um cálculo aqui, se fosse e é válido esse cálculo, eu reforço antes de explicá-lo, que a gente movimentou em torno de 30 milhões. E a gente fez, né, com que nós convencemos as pessoas que doaram para a gente a comprar naquele mercado mais próximo da favela possível. Porque automaticamente esses mercados que estão gerando emprego ou manteve o emprego dessas pessoas, né? Então, no posto de gasolina, vamos abastecer no posto de gasolina mais perto da favela possível, entendeu? Para poder girar essa economia. Então, no estado do Paraná, a gente movimentou aproximadamente 30 milhões. Nós injetamos no mercado financeiro do estado 30 milhões em 12 meses de atuação, isso através de doações. Então, o que a gente entende, o que a gente vê, esse abismo, esse distanciamento, em parte é por não ouvir a base ou não discutir a partir da base quais são as suas necessidades. Automaticamente, quando não tem a participação do indivíduo, a gente já sabe, né, Diogo, o que acontece. Não preciso explicar, né? A gente já vê, aí está estampado para todo mundo ver o que acontece, né? São as mazelas sociais, né?
Infelizmente, né? E se o Estado ele é omisso, né? O trabalhador não pode ser omisso no trabalho. Então o trabalhador continua indo para o trabalho, continua construindo. Quem movimenta a sociedade é o trabalhador que está no chão de fábrica, que está atendendo no mercado, no posto de gasolina. Então, a favela tem voz, ela precisa ser ouvida. E é muito importante isso que você disse, né? A gente precisa ouvir para entender as demandas. Não adianta chegar lá com um discurso pronto ou alguma coisa pronta se a gente não sabe qual é a real necessidade deles. Então, é interessante porque, trazendo o Tanaka, a gente tenta criar esse vínculo, né? De um recorte maior do estado da CUFA e um recorte ali da região onde o Tanaka atua. Então, Tanaka, vamos aproveitar isso para saber como é que está a situação aí na Vila Torres em relação ao desemprego, né? Já que você citou sobre os coletores, e a gente sabe que muitos dos coletores, né, são coletoras, né, são mães. A gente, infelizmente, se depara aí com situações de carrinho aí, de mãe com o filho, com a filha no carrinho, né, correndo atrás do dia a dia, e infelizmente é muito triste. E essa mãe, ela sofre duas vezes mais. Então, conta pra gente sobre isso, como é que tá, como é que são as oportunidades, aumentou o número de coletores na Vila Torres, né? Situa um pouco essa situação aí pros ouvintes.
Então, aqui na nossa comunidade Vila Torres, aumentou muito a demanda dos catadores aqui, né? Porque muitos caras desempregados, né? As faxineiras que iam fazer seus trabalhos nas casas, hoje não estão podendo ir mais. Os jardineiros que estavam fazendo seu jardim não estão podendo ir mais. Então, o que que eles estão fazendo? Estão começando a ficar, estão virando tudo recicladores, né? Por isso está aumentando cada vez mais aqui a demanda dos catadores aqui na nossa comunidade. Porque não tá gerando emprego, né? Então, está ficando cada vez mais difícil para os trabalhadores aqui. E até a gente fez aquele trabalho aqui na nossa comunidade com mais de 15 mil máscaras, mais de 10 mil frascos de álcool a gente distribuiu aqui na nossa comunidade também por causa desse Covid aí, né? Para dar aquele, não deixar assim as pessoas com parte de saúde, né? Aí ganhamos alguns produtos de higiene também para distribuir para eles não poder estar saindo, né? Mas isso acabou, tá acabando. Então eles têm que sair para a rua agora, né? Não tem condições. Então, enquanto a gente tava conseguindo produto de higiene, conseguindo bastante alimento, e a gente tava deixando eles mais isolados. Mas agora tá acabando isso aí. Então, eles vão começar a sair para a rua, né? Correr atrás do também, porque não dá para ficar parado, né? E não tem o que fazer.
É certo, e como é que o pessoal vê, né? Porque se não dá, não tem como praticar home office como, né, o francês, o pessoal tá falando ali nas nossas redes, não tem como fazer home office na favela, né? Não tem, tem que trabalhar, tem que sair. Como é que o pessoal vê isso? E em relação também, Tanaka, só para complementar, desculpa, em relação à vacinação também, porque para as pessoas poderem trabalhar, sair de casa, é importante que elas estejam vacinadas. Como é que as pessoas também estão vendo isso aí na sua, aí onde você vive, Tanaka?
Olha, a situação aqui, em parte de vacinação aqui, tá difícil, né? A gente não veio falar quase nem dizer ninguém aqui foi vacinado aqui, né? E o pessoal precisa, que nem eu falei, eles precisam sair para trabalhar, né? Eles têm que sair trabalhar, sair reciclar. E o que estão me falando agora, que os catadores estão indo para a rua, estão se batendo na rua, já tá ficando pouco papel para os catadores. Tem muito catador hoje para reciclar nas ruas, né?
A gente percebe muito, né, Tanaka, também, hoje em dia é corriqueiro você parar em um sinal e você vê uma mulher, um homem, um rapaz com uma plaquinha escrito fome, né? Então é uma situação muito delicada, a pessoa não tem o que comer, tem que sair pra conseguir um dinheiro para poder pagar a sua janta. E imagine quem tem filhos, né, Tanaka? E como é que é as crianças aí, Tanaka, na Vila Torres? Como é que as crianças trabalham também, acabam que elas coletam também? Como é que você vê essa situação? Porque isso acaba que acarreta o trabalho infantil, né, que é uma coisa que, infelizmente, é muito triste também, mas infelizmente está presente na nossa sociedade, Tanaka. Explica isso pra gente, como é que você enxerga a situação das crianças aí na Vila Torres?
Olha, muitas mães e pais aqui, famílias, estão indo reciclar hoje, levando suas crianças por causa das creches fechadas, né? Essa pandemia aí. As creches estão fechadas, as crianças estão em casa. Aí, uma que muitos aqui estão falando para mim, Tanaka, como está vindo alta água, como está vindo a luz. Porque a criança, quando ela está na creche, ela está na escola, né? Ela não tem tanto gás como hoje está gerando dentro de casa. E os pais e mães também, as famílias ficando desempregadas, então cada vez está ficando mais difícil até nessa situação. Ontem mesmo eu fui atender as famílias aqui, que eles estão indo para a rua e estão tendo que levar as crianças para a rua. Porque não tem como deixar as crianças, né? E muitos trabalhadores, não tem como ele trabalhar e quando as crianças são pequenas, deixar em casa. Então acaba deixando de trabalhar para cuidar da família em casa, né?
É, isso gera um impasse, né? Infelizmente, é uma coisa acaba atrapalhando a outra, e como o Estado não vem, né, com soluções, né, infelizmente ele deixa as pessoas à margem, infelizmente as pessoas precisam se virar. Então o Estado não, sendo omisso, como a gente já falou, como o Zé também trouxe essa questão, isso dificulta ainda mais, isso gera situações ainda piores, tá? A gente vai falar mais sobre essas questões, tem muito papo pra tocar ainda aí. A gente faz um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura em 1930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.